Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa, que é um cantinho espiritualista, de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, onde falamos da temática espiritual, principalmente a questão dos chakras, as bioenergias, a aura, as experiências fora do corpo, as questões da imortalidade da consciência e a vida no sentido da espiritualidade como um todo, sempre de forma bem aberta e universalista dentro do campo do espiritualismo como uma forma geral. Programa passado, eu respondi vários tópicos aqui e ainda tem outros que eu vou dar sequência aqui, que, como vocês sabem, são perguntas que eu recolho nas lives, nas palestras. Não é o pessoal ligando aqui ou mandando e-mail direto. É, eu colho de um aluno, uma pessoa que está numa palestra, e acho que são perguntas que me fazem, que são pertinentes para os temas do programa. Eu não tenho como responder individualmente, porque a minha vida é uma correria muito grande e não dá tempo de individualmente fazer uma mentoria ou responder para alguém específico. O meu trabalho é sempre no sentido coletivo, no sentido geral. Aqui na parte técnica, meu amigo Eury, palmeirense ali convicto, está cobrindo a folga do Tomás. Entrei aqui no estúdio, estava o Toninho Nascimento, que é da técnica também, o chefe aqui da técnica, que é ele que tem aquela poderosa voz que faz a vinheta, Viagem Espiritual nas Ondas da Mundial, e o Toninho também é palmeirense. Então eu entro aqui, fico cercado por eles. E como o Palmeiras vem ganhando tudo, eu tenho que ficar quieto. Eu botafoguense aqui e gosto do Santos, que está na Série B, né? Pelo menos sobrou a Libertadores para o Fogão, ainda está firme lá, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vou responder algumas dessas questões aqui, que são perguntas bem pertinentes mesmo. Muitas outras pessoas também as fazem. Vamos lá? Bom, para entender direitinho o cerne de algumas dessas perguntas, eu vou retroagir num tema que eu já falo com recorrência aqui, e vocês que escutam o programa há tempos também sabem. O corpo psíquico, também chamado corpo espiritual, corpo sutil, perispírito, psicossoma, corpo de luz, e tantos nomes que cada área chama a parte sutil por algum nome diferente, eu vou chamar de corpo sutil, ou corpo extrafísico, ou psíquico, para facilitar, é dotado de alta plasticidade. Ou seja, há uma alta capacidade nesse corpo psíquico que tudo aquilo que a mente pensa, esse corpo tende a plasmar energeticamente na sua aparência. Daí se dizer antigamente, entre os ocultistas franceses do século XIX, Elifalevi, Papi, Stanislas de Guaita e outros, que falavam que o corpo astral é dotado de alta plasticidade, no sentido dele plasmar tudo que a mente pensar sobre si mesma. No nosso caso, durante uma saída do corpo, como nós estamos conectados ao corpo humanoide e olhamos no espelho desde pequenos e vemos essa forma humanoide refletida, vamos para fora do corpo com a alta identidade que nós somos seres humanos. Então, há uma plasmagem natural da forma humanoide a qual nós estamos inseridos. E isso é um automatismo. Veja, a forma humanoide é um padrão das pessoas que reencarnam em orbes como a Terra. É óbvio que não é a forma definitiva no infinito, porque se no planeta Terra tem tantas formas de vida diferentes, se a gente projetar isso para o infinito, a diferença, ela é a média do universo. Observa aqui na Terra. Por exemplo, observa um cetáceo, que é uma baleia, compara, por exemplo, com um aracnídeo, que é uma aranha, por exemplo. Olha a diferença. Eury, compara um batráquio, um sapo, com um cachorro que é um mamífero. Totalmente diferente. Compara um lambari e compara um golfinho. Você vai ver tantas formas de vida diferentes. Vai lá na Austrália, na Oceania, que é onde tem os animais mais exóticos do planeta, dá uma olhada no ornitorrinco. Que bichinho estranho, aquele canguru que só tem lá, crocodilos enormes, né? Você tem répteis também muito grandes lá. Tem aquele o dragão lá de Komodo, né, que é um lagarto enorme. Então, existem muitas formas diferentes de vida na Terra. Se a gente projeta isso para o infinito, quantas formas de vida diferentes existem, mas estamos acostumados com o formato humanoide, ao qual a gente vem se ligando no processo encarnatório em planetas, não só na Terra, mas espalhados pelo universo ainda no mesmo estágio, igual o nosso planeta no momento. Então a forma humanoide é uma constante em determinado período evolutivo do ser, que eventualmente vai transcender o limite da forma para a consciência cósmica, para o estado de espírito puro que sequer tem corpo espiritual, é a consciência maior, que já é em nós todos, mas revestida de capas energéticas ou veículos de manifestação para experiências específicas naqueles planos aonde esses veículos são apropriados. Para uma vida na Terra, o corpo humano é o ideal. Para uma vida no plano astral, o corpo astral é o ideal. Para algo no plano mental, o corpo mental. E daí por diante. Agora, por detrás desses corpos ou veículos de manifestação, nós temos a consciência, o espírito, o ser, que estagia através de veículos em orbes e manifestações diferentes. Então, para nós, no atual estágio, a forma humanoide é uma constante. Por isso, ela se plasma naturalmente quando a gente sai com a aparência da vida atual. Porém, como vocês sabem, uma pessoa pode lembrar de uma vida passada e o corpo espiritual dela tomar o formato da vida anterior naquele momento da recordação. Alguém pode plasmar uma esfera de luz pensando que é um espírito, porque se a pessoa repete, eu sou um ser humano, um cara lá da Terra, o padrão humanoide se impõe. Mas se a pessoa pensar, mais do que um homem lá da Terra, eu sou uma consciência universal, temporariamente aportada na forma humana, sequer sou humano, estou humano temporariamente com a forma humanoide, eu sou a centelha vital do eterno, eu sou a essência vital do todo que está em tudo. Neste momento em que a pessoa está pensando que é um ser de luz, o corpo astral toma um formato luminoso, não humanoide. Uma esfera de luz, um campo energético indefinido, porque a mente naquele momento está quebrando os seus padrões. Então vocês sabem disso, eu já expliquei isso em várias ocasiões aqui para vocês. Só que hoje eu quero mostrar variações da plasmagem desse corpo psíquico. Outra coisa, um animal fora do corpo, ele não tem o pensamento tipo, eu sou um cachorro, eu sou um gato, para plasmar a forma do cachorro ou gato. Mas na hora que sai, o cachorro está dentro de uma forma humanoide daquele tipo. O gato está dentro de uma forma humanoide na forma de um gato. Quando sai, por automatismo do corpo astral, que está configurado e represado na matéria, ele tende a reproduzir a esta forma. Eu vou dar um exemplo muito simples que eu utilizo muito em aulas. Pega um plástico, derreta-o, coloca no molde redondo. Quando ele secar e você tirar ele, ele está redondo. Derrete o mesmo plástico, coloca no molde quadrado. Secou, você tira, está quadrado. Derrete o mesmo plástico, coloca no molde triangular, secou. Quando você tirar, está triangular. Ou seja, o plástico é dotado de alta plasticidade e quando anexado a um determinado molde e condensado, quando você o projeta para fora, puxa para fora, ele está com o formato do molde condicionado e a sua forma, então, é a daquele molde. Ora, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e está, no momento, anexado ao corpo humano. Quando se desprende, a tendência é reproduzir isto e no animal também. Acontece que o ser humano tem a capacidade do pensamento e isso pode alterar o padrão da forma mental que ele tem sobre si mesmo. Um animal, o cachorro, sempre é um cachorro. O gato sempre é um gato. Mas o Eurico está projetado ali. Pode aparecer com o formato de Eurico, formato de outra vida, ou um formato de luz, dependendo do pensamento dele, coisa que o animal ainda não tem de forma consciente, é mais automático. Então, onde que eu quero chegar com esse pensamento bem técnico sobre plasmagens do corpo psíquico? É o seguinte, pessoal, eu vou dividir em três níveis para facilitar. O nível médio é o humano. Uma pessoa fora do corpo tende a aparecer com formato humano. E mesmo após a passagem final dela em outro plano, ela apresenta o formato humanoide também, um tempo após a morte, podendo mudar isto lá de lá. No caso dela, cada vez acessar níveis mais altos, o corpo astral dela vai sutilizando no plano mental, sequer tem forma. Agora, pega um espírito apegado, atolado na ideia de que ele é um ser humano viciado em alguma coisa. Ele vai ser uma cópia exata da aparência que ele tinha aqui. Não mudou o padrão porque ele continua igual. Vai no astral inferior, você vai encontrar gente com formato humanoide bem condensado, porque os caras não têm sutileza para transformar numa forma de luz. Então, vamos pegar do princípio a forma humana na média plasmada. Se formos ao plano astral mais denso, um brauzão, cascudão, o Hades dos gregos, né? O plano inferior do astral dos teosofistas, e daí, por exemplo, um umbral aqui da área espírita, nesses ambientes se veem espíritos deformados energeticamente. Essas deformações variam muito. E por que elas existem? Porque a mente da pessoa está fragmentada e isso fragmenta a forma do corpo astral. Você pode ver um ser humano bem condensado, né, num estado de perturbação mental. Você pode ver um outro, como eu contei na semana passada, cheio de feridas plasmadas. Eu expliquei isso semana passada. Mas existem espíritos plasmados em formas dantescas, horrorosas, deformados mesmo. Mentores extrafísicos, quando levam projetores e projetoras para assistência nesses ambientes mais densos, evitam que o projetor ou a projetora veja aquilo para não impactar negativamente. Caso veja, quando volta, eles dão um jeitinho de apagar a memória disso, porque é uma vivência que não é vantajosa você ficar lembrando na vigília. São entidades deformadas, algumas com formatos animalescos, híbridos com a forma humana. Vocês vão encontrar muitos relatos assim em diversos autores na área espírita, na área da Umbanda e também alguns livros de ocultismo antigo. Quando uma entidade toma um formato animalizado, ela está metamorfoseando algo que já está na própria mente dela. Eu me lembro que na série Nosso Lar, num dos livros, o André Luiz narra de espíritos obsessores que hipnotizavam um outro que ficava dizendo: você é um lobo, e o cara, acreditando que era um lobo por hipnose, tomava a forma lupina, que era uma forma tipo de um lobisomem misturado homem e lobo. Isso parece loucura para o cético, que não acredita em nada disso, mas a literatura desses temas está repleta disso, eu já vi muitas vezes e outros projetores também já viram. Então, só lembrando, programa direcionado para estudantes da parte espiritual, que sabem destas possibilidades e também já perceberam. Então, uma entidade tomando um formato lupino é um tipo de licantropia extrafísica, uma mudança do corpo astral até que ela se recupere e tome o formato humanoide novamente, mas vai precisar de um tratamento de desintoxicação mental da ideia de que ela é um animal. Outros espíritos estão plasmados em forma de animal como uma espécie de autopunição deles mesmos, a própria mente os punindo numa forma negativa. E tem espíritos obsessores que podem tentar tomar uma forma horrorosa para assustar alguém. Mas eu estou colocando aqui no caso de espíritos perturbadíssimos em que o próprio pensamento de eu penso, logo existo, está fragmentado. E isso fragmenta a forma do corpo astral. Então, lá na Divina Comédia, no século XIV, Dante Alighieri, na Divina Comédia, que eram os relatos de projeção astral dele camuflados como uma ficção religiosa na Idade Média, o Dante narra visões no que ele chamava de inferno, que na verdade é o astral inferior. Ele visualizava entidades deformadas lá, né? Então, daí a expressão dantesco ou dantesca, que significa uma visão horrorosa de alguém, assim como Dante viu no mundo inferior. Daí a expressão dantesco ou dantesca. Então, entidades muito perturbadas apresentam formas psicossomáticas dantescas, horrorosas, dos mais variados tipos. E tem coisa que não é permitida para uma pessoa encarnada ir lá e olhar projetada, porque é muito pesado. Tem um livro que narra um pouco dessas metamorfoses, que saiu na área espírita na década de 1980. Ele foi relançado. É o livro O Abismo, do Rafael Ranieri, né? Esse livro narra as viagens de um personagem no astral inferior e a visão de seres deformados. E eu estou comentando isso aqui para vocês, que semana passada eu comentei sobre uma entidade cheia de feridas plasmadas, duas pessoas me perguntaram então sobre a metamorfose em formas piores. E eu achei de bom tom trazer esse tema aqui para vocês. Então teríamos de um lado plasmagens do corpo astral em formas humanas, por reprodução automática, no astral inferior, plasmagens psicossomáticas em formas horrorosas ou dantescas, que ninguém deve achar isso estranho, porque é corpo astral dotado de alta plasticidade, e ainda tem a possibilidade de uma pessoa encarnada, perturbada de alguma forma, ao sair do corpo, o corpo astral dela tomar o formato estranho, mesmo antes dela desencarnar, já em vida durante o sono, você vê ela já deformada do lado de lá. Em alguns casos de clarividência mais profundas, um sensitivo pode perceber a visão do corpo astral do outro, mesmo dentro do corpo humano. É como se alguém olhasse o Euri por clarividência e não visse apenas a forma humana do Euri, mas interpenetrada nela a forma do psicossoma. Sendo que quando a pessoa olha, vai ver uma cópia até o Euri. Mas nesta condição que eu estou colocando de perturbação, alguém olha, vê a forma do Euri por fora e vê uma forma dantesca por dentro. Se o Euri sai do corpo, ele está com a forma dantesca, não a forma de Euri. Já há uma perturbação séria ali de algum nível. E isso se reflete nas saídas do corpo. Às vezes um médium ou um clarividente olha e vê o rosto extrafísico da pessoa interpenetrado no rosto físico, o para-rosto, o rosto astral, como queiram chamar, muitas vezes deformado. E aí já se sabe que há uma obsessão em curso ali, ou uma auto-obsessão, alguma coisa pesada está rolando. Então temos dois tipos, formas humanas e formas dantescas ou animalizadas plasmadas. A forma humana tendendo a aparecer na média de um ser humano fora do corpo, formas dantescas mais no astral inferior. Agora, tem um contraponto. Quando se vai em planos mais avançados ou subplanos extrafísicos do plano astral, se vê formas energéticas que sequer têm a forma humanoide, formatos de luz que fica difícil a descrição quando a gente volta para o corpo, porque o nosso cérebro usa a noção da forma para revestir as imagens, para assim a gente entender. Mas lá, naquele plano, formas de energia, pessoal. E aí, isso motivou muita gente a falar, estou vendo um ser divino, um ser celestial, que é um ser numa etapa evolutiva mais avançada, que sequer apresenta forma humanoide, sendo que, muitas vezes, plasma a forma humanoide para a pessoa, num nível mais denso, percebê-la. Mas na hora que você olha para aquele ser, você sabe quem é. Não é pela forma. Há algo na consciência dele que é uma identidade que, com o tempo, só vai se expandir. Não significa perda da identidade, mas significa que esta consciência se expandiu de tal forma que a gente aqui olha, fala, caramba, diluiu no universo, não diluiu coisa nenhuma, se expandiu. É ela mesma, numa escala agora infinita, hiperconsciente em níveis que a gente não entende. Não é desaparecer no seio do universo ou um nirvana vazio do lado de lá sem consciência. Pelo contrário, é a consciência cósmica do infinito. O próprio universo está vivo e é autoconsciente. O planeta é um ser vivo. Imagina uma consciência que expandiu. Sabe, ela não vai deixar de existir e virar um nada no universo. Ela alcança tal grau de consciência cósmica que quando a gente olha aqui fala, caramba, despersonalizou, mas no sentido humano. Mas ela alcançou um outro estado que é a consciência dela mais vasta e a gente aqui não tem como entender. Eu nunca engoli essa história da pessoa evoluindo e depois desaparecer no universo. O que eu acho é que alcança nível tão profundo que aqui de baixo você não consegue ver nem aquilo lá está. Porque a gente mal se entende aqui vai entender alguma coisa no nível cósmico como. E quanto mais o criador disso tudo, que é o mais cósmico de tudo. Então a gente sabe muito pouco. Agora, as plasmagens do corpo espiritual é um tema que dá para estudar porque está no terreno humano, ainda com a forma humanoide ou deformada. Agora, quando você passa por uma forma só de luz, fica mais difícil de compreender e de relatar, mas é outra possibilidade. Então, estou dividindo em três para ficar mais fácil, subdividindo. Formas dantescas, né, pesadas, formas humanas normais e formas energéticas, psíquicas ou celestiais, se assim quiser, porque a transcendência da forma humana. Então, eu acho que deu para dar uma boa clareada nesse tema, é claro que numa aula presencial eu projetaria imagens no PowerPoint para ilustrar tudo que eu estou falando. Aqui pela rádio é um pouco mais difícil por causa só da explicação verbal, mas eu acho que didaticamente dá para quebrar o galho para entender esses temas que fazem parte, pessoal, do estudo de qualquer estudante, de qualquer área espiritual, a natureza psíquica dos corpos energéticos do homem. Esse estudo é até meio que básico para qualquer estudante nessa área. Vamos lá. É uma coisa também importante. Uma pessoa me relatou de que acordou no meio da madrugada e estava com assim meio que a visão física embaçada e o chakra frontal dela aberto, e ela olhou, tinha algo agarrado no corpo do marido dela, e que ela estendeu as mãos e aquilo se afastou e sumiu. E que tinha a forma de um ser todo esquelético, com um capuz, um jeito estranho, como se fosse aquela figura arquetípica da Dona Morte. E que aquilo se afastou, mas que aquilo estava parado, grudado, como se fosse um cadáver da Dona Morte agarrado no marido dela. Ela queria saber se isso era uma entidade. Não. O que, que era isso? Uma forma pensamento da Dona Morte. Nós criamos no imaginário popular uma figura para representar a ideia da morte. Eu já comentei isso em outros programas. O que, que é? Uma caveira com capuz e uma foice, né? Imagine uma mortalha que vai vir te buscar na hora da morte. Isso aí é um mito, uma criação, uma construção arquetípica que a população transformou em verdade. Aí chega um espanhol, né? Baseado nisso, chega para o Eury e fala: cuidado, Eury, por quê? E aí o espanhol fala: Dona Muerte está chegando, quando la meia-noite. Veja, parecendo uma coisa tétrica que vem te buscar, parecendo um troço que saiu do cemitério e vem buscar o Eury. Isso não existe, pessoal. Tá? Existe a construção mental de um símbolo, que é uma caveira com um capuz e uma foice. Isso não existe. Não vai vir nenhuma caveira te ceifar a vida na hora da morte. Você só vai desencarnar porque você está encarnado. É lei da natureza. Não precisa de nenhum espectro vir te tirar e passar uma foice no teu pescoço. Você não, o estudante espiritual não pode acreditar numa coisa dessa. Você está estudando para ter discernimento das coisas. Então, sabendo disso, alguns espíritos obsessores tomam o formato daquilo que as pessoas têm medo. E um dos formatos é o da Dona Morte, vamos chamar assim. E aí aparece plasmado para assustar a pessoa. Então, ali no caso do marido dessa senhora, tem duas possibilidades. Um espírito obsessor criou a forma mental da Dona Morte e encapsulou na aura da pessoa, para que a pessoa fosse invadida por ideias negativas em relação à morte, à perda e um monte de coisa para deprimir. Ou a segunda, que é muito provável, uma pessoa com tal medo da morte, por educação religiosa fundamentalista ou por muito medo, a mente ter criado essa forma arquetípica que estava grudada como algo parado. Porque como discernir se é uma entidade ou uma forma mental? Um espírito desencarnado tem vivacidade, brilho no olhar e está vivo. Uma forma mental está ali parada, parece um boneco. Ela não tem vibração. Quando você projeta energia, ela desfaz, ela some. Já um espírito, você projetou energia, ele pode reagir, mas uma forma mental não. Então é possível que uma pessoa crie esse arquétipo plasmado como forma mental porque anda pensando muito na morte, o medo, ou pensando em coisa tétrica, às vezes filme de terror, e cria essa imagem grudada na aura, numa espécie de auto-vampirismo, de auto-obsessão. E a outra possibilidade é uma entidade plasmada daquele jeito encostando para perturbar e inserir essas ideias negativas na mente da pessoa. Quanto tempo aí, Eury? Um minuto? Tá, deixa eu marcar isso aqui. Tá, e outra coisa, muitos espíritos desencarnados levam para fora do corpo os medos que tinham dentro da carne. E esse medo da Dona Morte, você pode encontrar um espírito já desencarnado e em looping mental, com medo da morte, ou a ideia da morte causando medo, mesmo ela desencarnada. Ela está num looping mental. Um espírito assim, não adianta aplicar um passe. Precisa de terapia para descondicionar a mente, quebrar esse padrão arquetípico na mente dela e liberar a consciência e falar: ó, estou desencarnado, continuo vivo, só larguei o corpo, sou eu mesmo. Estou aqui fora, vivo, vou seguir a evolução. Que morte o caramba? Que Dona Morte o quê? Não existe tal coisa. Agora existem as formas mentais plasmadas e espíritos que tendem a plasmar para causar medo. Espero que está sendo bem claro aí para vocês nessas explicações. O Eury adiantou o relógio, ele é discípulo do Tomás, que eu estou sabendo agora, ele andou pegando orientações, adiantou o relógio, já chegamos no final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Eury. Vamos dar sequência aí aos tópicos que eu estou abordando, respondendo perguntas de alunos, pessoas em palestra, não perguntas enviadas por e-mail ou por Instagram, porque não dá tempo. Eu só pego perguntas que dá para desdobrar, explicações que ajudem a outros estudantes naquele mesmo tema, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes eu vi seres espirituais evoluidíssimos que tomavam a forma humanoide para agir em planos mais densos, mas eles eram formatos energéticos. Quando eles tomavam a forma humanoide e você percebia o olhar era lúcido, sereno e amoroso. Mas quando eu falo amoroso, não é o das emoções humanas, é o de alguém que está em paz consigo mesmo. Um olhar sereno, que não é perturbado pela oscilação das emoções ou pelos pensamentos negativos. Um olhar brilhante, tranquilo, amoroso. E hoje, outra coisa, não há nem comunicação telepática quando você está fora do corpo e vê alguém assim. Pelo olhar, você entende tudo. Há uma comunicação pelo olhar amoroso de um ser sereno, tranquilo e magnânimo como esse. Foi isso que o Shankara chamou de alma livre, ao qual já falei tantas vezes aqui no programa, que outras pessoas e grupos deram nomes diferentes. E sempre que uma pessoa classifica dentro da sua linha, que você compara com outro de outra linha, a pessoa nunca acha que é a mesma coisa, dentro da arrogância fundamentalista dela em qualquer área. Mas é só ter uma visão de conjunto para ver que todas as tradições sempre falaram desses seres maiores, invisíveis, fraternos, conscientes e lúcidos, que ajudam em silêncio a humanidade. O que varia é o nome pelo qual as pessoas estão chamando. E se você está na saída do corpo, está vendo um ser desse, que não importa o nome que alguém chama, importa esse olhar silencioso e a comunicação desse silêncio sereno dentro de você. Você volta para o corpo e fica inspirado por isso, né? A tentar também buscar um equilíbrio nas emoções, nos pensamentos, a partir do que você viu num ser elevado. E nenhum desses seres apresenta qualquer arrogância ou senso de superioridade sobre nós humanos ainda lutando cá embaixo. Eles apresentam um grau de compreensão incondicional, não há julgamento de nada da parte deles, existe uma compreensão dos estágios evolutivos que cada pessoa tem, não há condenação de nada porque não há julgamento algum, só há serenidade de um olhar, o silêncio de uma presença, um amor incondicional simplesmente permeando a você pelo olhar de um ser elevado. Por sorte, eu tive muitas vezes a possibilidade de ver isso. E é claro, muitas vezes levado por mentores extrafísicos para ter tal experiência e poder narrar aqui, por exemplo. Outras vezes por sintonia, por estar estudando um tema elevado e acabar indo a um ambiente elevado. E quando ainda um ambiente pesado, não por sintonia, sim por assistência espiritual para irradiar luz e ajudar. Eu tenho a noção, pessoal, de que boa parte das coisas que eu pude ver ao longo dessa vida e que eu vejo é patrocinada. Mentores extrafísicos me ajudam a perceber para depois eu poder falar, explicar, porque tem outros também vendo. Então, tem uma noção correta que se eu não compartilhasse as coisas que eu estou vendo, sentindo e aprendendo, eu não teria acesso nem à metade do que eu pude ver, porque parte disso é por causa do trabalho de esclarecimento que eu faço a nível popular, coletivo e aberto. Então, me acaba sendo franqueada a entrada em outros níveis para voltar para cá e contar dessas realidades. E a gente aqui olhando gente com olhar de maldade, gente com olhar sacana, gente com olhar de ilusão. E eu estou falando de um olhar sereno, limpo, claro, lúcido, amoroso, compreensivo. E que a gente normalmente não percebe aqui, mas às vezes podemos sentir no nosso coração esse amor chegando, mesmo em meio a uma tragédia, mesmo em meio a um dia difícil, uma onda, uma aragem sutil de um amor secreto que às vezes entra em nós e a gente não sabe de onde vem aquilo, só sabe que esse amor está ali e permite a você olhar as coisas com outros olhos, mesmo no meio das encrencas aqui, das coisas do mundo material e a nossa humanidade tão conturbada, e nós fazemos parte também, nós todos aqui tão zoados. E eu me atrevo a falar aqui para vocês de um olhar sereno, amoroso, das grandes almas livres, porque é isso que eu sou orientado a fazer, para contrabalançar o olhar de maldade de tantos, o meu próprio olhar perdido em mim mesmo, até que eu conheça a mim mesmo, o seu olhar no vazio também. Estamos aqui para aprender. Agora, quando se trata desse olhar maravilhoso, entra no nosso olhar e aí a gente ganha esse brilho do olhar também por um tempinho. E os celtas tinham uma expressão maravilhosa, que eu gosto muito e já falei tantas vezes aqui, o olho tem o brilho do amanhecer, significando que quando você sobe o alto da montanha para olhar a linha do horizonte e a luz do sol despontando no alvorecer, no momento da aurora, seus olhos refletem o brilho da aurora. Então você fala, raiou o brilho da aurora no seu olhar. O que acontece? Quando você está num momento espiritualmente bom, seus olhos ganham o brilho da aurora. Quando você olha alguém ou algo com amor, você ganha o brilho da aurora. Por exemplo, eu leio um poema de um grande poeta que eu admiro, né? Fernando Pessoa, Kabir, Rumi, Olavo Bilac, sabe? Tantos grandes poetas da humanidade, Kabir, por exemplo, Al-Ghazali, poetas que eu admiro, eu olho um poema deles, o meu olhar ganha o brilho do amanhecer. Num dia de sol muito quente, o cheirinho da chuva molhada, quando uma chuva cai de tarde, me dá brilho da aurora. Ou quando num dia frio o sol desponta e eu olho o calor naquele dia frio, o brilho da aurora. Quando você encontra um amigo ou uma amiga querida e daí o brilho da aurora no seu olhar, quando você lê um livro com um tema legal, quando você escuta algo que inspira a sua consciência, são momentos todos de aurora no olhar. Mas a maior aurora que eu já tive na minha vida, no meu olhar, é olhar de frente no olhar silencioso de uma alma livre. E muitas vezes eu tive essa sorte e isso me marcou profundamente, sabe? Me inspira a fazer muita coisa. São olhares secretos por entre os planos. Isso é experiência prática. Não adianta alguém ler um trilhão de livros de projeção ou de consciência, só teoricamente, nunca vai ter uma experiência dessa do olhar, que quando você olha te muda completamente. Você vai vir com um brilho no olhar, brilho que um teórico nesses temas não tem, porque só está intelectualmente adquirindo informação, mas não tem o brilho da consciência naquilo, não há amor, não há vivacidade, só pesquisa fria, isso não resolve. Então, o brilho no olhar da gente, neste momento, não é o brilho normal da gente no dia a dia, é o brilho de algo, um momento especial. E a partir daí, já imaginaram, pessoal, o brilho do olhar de Jesus na hora do Sermão da Montanha, ou quando Jesus olhava para as estrelas e falava do Pai Celestial e dizia que na casa do Pai há muitas moradas, sabe? Imagina o olhar de Jesus nesse momento. Imagina o olhar do Siddhartha Gautama no momento que ele alcança o estado do Budi, tornando-se um Buda. Imagina o olhar do cara nesse momento de iluminação. Imagina o olhar do Krishna na velha ainda tocando a flauta e todo mundo em volta escutando, entrando num êxtase de alegria ou numa expansão de consciência. Imagina alguém como Lao Tse, o grande autor do Tao Te Ching, o brilho do olhar, sabe? E é difícil você ver o brilho do olhar de um chinês, né? O Olimpo é mais você ver o brilho. Imagina o brilho do olhar da Maria, mãe de Jesus, por exemplo. Imagina o brilho do olhar da deusa Kuan Yin na China, na compaixão. Imagina o brilho no olhar da mãe divina. E daí por diante, é isso que eu estou tentando falar, que se vê nas almas livres e que de alguma forma um pedacinho disso retorna com a gente para dentro da matéria, iluminando aquele dia, fazendo escrever um texto, fazendo vir fazer um programa bom aqui, passando essas ideias, levando isso no teu dia a dia por onde você vai, sem doutrinar ninguém, simplesmente é transbordamento. irradiação. E outra, falar daquilo com alegria, porque você teve a chance de viver aquilo. E o compartilhamento por transbordamento. Não é doutrinação cega, não é ficar impingindo no outro. Eu estou falando seres maiores, compreensão pelas diferenças, amor incondicional, nada de julgamento. Para vocês terem uma ideia, como é que passa batido de tudo que nós humanos fazemos aqui, julgando uns aos outros, e o mundo está cheio de patrulheiro ideológico da conduta alheia. Sempre de olho o que, que o outro está vestindo, o que, que o outro está comendo, com quem que o outro está saindo, qual é a doutrina do outro. O tempo inteiro as pessoas ficam fatiando, pelo julgamento da sua mente, a conduta do outro. Eu não vejo isso em seres avançados, o que mostra como nós estamos atrasados dentro da nossa maneira de ver as coisas. Então, quando você olha um olhar compreensivo, você ganha um pouco dessa compreensão. E isso estimula você a tentar melhorar, a quebrar padrões negativos dentro e a melhorar, mesmo num mundo tão conturbado, com uma humanidade tão conturbada como é a nossa no momento. Então, como eu falei de entidades plasmadas de forma estranha, estou te falando agora de seres elevados, que são, não têm sequer forma humanoide, mas tomam o formato humanoide, para que a gente possa perceber e assim se inspirar, porque eles podem chegar até um certo ponto. Não vai dar para chegar aqui embaixo, é muito denso, mas embora alguns possam, mas normalmente a ajuda invisível, sem invadir o livre-arbítrio do homem, compreendendo, amando em silêncio, irradiando esclarecimento sereno. Os homens não veem, mas aquilo está lá. E alguém, às vezes, para sentir isso aqui na matéria, tem que estar com os sentidos mais tranquilos e a agitação mental parada. Simplesmente na hora da meditação alguém pode sentir isso. Na hora de uma prece verdadeira e sincera, de coração, não feita por condicionamento na mente. Na hora de um mantra feito por uma consciência daquilo e não por condicionamento místico. No momento ali, você percebe esse amor, essa compreensão. Você sabe que também não vai poder provar isso para os outros, mas você pode falar sobre isso, porque sempre vai ter alguém que de alguma forma no coração compreende, mesmo que intelectualmente seja uma coisa que para todos nós seja difícil de explicar. Há a sensibilidade no coração e outras maneiras fora do intelecto para sentir as coisas. Você imagina, eu voltei outro dia de uma projeção em que eu vi um ser desse. Voltei, levantei e sentei no sofá da sala para meditar no que eu tinha visto. E aí o Rama, o meu cãozinho Yorkshire de 15 anos, pulou no sofá e encostou em mim. E eu então estendi a mão e passei um pouco dessa energia que eu tinha trazido. E ele ali, ele dormia com prazer e eu acariciando ele, passando a compreensão que eu tinha tido e ao mesmo tempo sentindo agradecimento por aquele serzinho da natureza estar ali junto comigo e eu poder estar junto dele, eu aprender com ele aprender comigo numa relação, né, de uma vida como nós estamos tendo até a hora que ele partiu, eu parti, que também é do jogo, né? Mas eu agradeci ele estar do meu lado ali e essa compreensão que eu trouxe eu compartilhei com ele e irradiei em silêncio a favor de todas as pessoas em qualquer lugar. Fiz o que eu tinha que fazer, que era transbordar, era muita areia para o meu caminhão, eu não aguentava tanta compreensão e tanto amor em mim, eu só podia irradiar. Mas não é uma coisa de explosão de energia, é uma coisa serena. Eu não tenho como explicar para vocês. E isso já aconteceu várias outras vezes, e é uma coisa que normalmente eu nem comento, porque é difícil de explicar, mas hoje eu vim com vontade de explicar primeiro as plasmagens humanas e dantescas. Agora, essas manifestações mais avançadas, e aí um olhar desse muda uma vida. E às vezes alguém fala, para que você estuda uma coisa dessa? Por momentos como esse, que a pessoa que está perguntando não vai viver por uma vida. E eu não tenho vaidade nenhuma disso. Eu acabei de falar para vocês antes. Boa parte das coisas que eu estou tendo, os mentores me facilitam para eu ver e depois contar. Se eu não tivesse contando, isso não aconteceria de novo. Então é importante registrar, mesmo em ambiente humano caótico, a presença de seres serenos, magnânimos e tranquilos, que também já passaram por aqui. Nenhum deles deu um salto evolutivo quântico, como muita gente vem falando, e evoluiu da noite para o dia. Eles ralaram, sofreram, choraram, avançaram, suportaram e venceram a si mesmos. Não há outra forma de evolução. É esforço do espírito encaixado na matéria. E a gente está aqui para aprender isso. Agora, uma das coisas que muito me ajuda é poder estar fazendo esse trabalho aqui de esclarecimento, porque aí transbordando essas coisas, eu também melhoro fazendo isso. Então, no final das contas, todo mundo melhora quando se fala de um olhar amoroso, sereno e sutil, e não importa o nome de quem seja, nem quantos são, nem como agem. Eu só estou registrando a serenidade, a doçura, o sentimento, a lucidez e a consciência cósmica e profunda de uma alma livre. E aí como é que o Shankara falava no Viveka Chudamani, no século 8 d.C., que eu adaptei para a vinheta? Ele dizia: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, atravessando o mar das ilusões. Esses seres sempre apontam para o porto da consciência cósmica. Fazem isso apenas por amor, sem jamais aparecer e nem esperar reconhecimento. E são estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, que é a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. Shankara provavelmente viu uma dessas almas livres e registrou nesse poema, que eu gosto tanto e agora estou registrando para vocês da minha forma aqui, como Wagner Borges no Brasil, esse tipo de vivência como compartilhamento. Ô, Yuri, estamos no tempo, né? Eu escolhi até, em função disso que eu estou falando, um texto que eu já li. Yuri, devo ter lido isso o quê? Umas 15 vezes ao longo dos anos de programa. É o texto É Isto o Fim, do Shri Aurobindo, que foi um dos grandes mestres da tradição hindu. O livro Sabedoria de Shri Aurobindo, da editora Shakti. Esse livro está esgotado, mas acha, né, em sebo. E eu tirei um texto chamado É Isto o Fim, do grande Aurobindo, do Yoga Integral, que é um dos yogis que eu mais admiro na história da Índia. Viveu no século 20, um rishi, um sábio da antiguidade encarnado como homem na Índia do século 20. E ele escreveu isso aqui, e eu quero novamente ler e oferecer para todo mundo que está sofrendo a perda de um ente querido, e as pessoas que lá no Rio Grande do Sul estão passando um sufoco danado, e também em outros lugares, que rola muita coisa no planeta inteiro, tem coisas que rolam no interior da China, que a gente não sabe, tragédias também, mas isso aqui é um alento. Chama-se É Isto o Fim, e vamos usar de trilha sonora Landscapes, do Camel, que a gente sempre usa, né, Yuri? Usamos na semana passada, e será a trilha sonora na qual eu vou ler o texto É Isto o Fim, tá ok? Yuri, vamos lá? Solta o som do Camel, põe numa altura que dê para o pessoal escutar esta maravilha, e eu vou ler o texto É Isto o Fim, do Shri Aurobindo. Se puder fechar os olhos e escutar por alguns minutos, pode ser que alguma coisa boa role junto, né? Vai saber o poder que uma alma livre tem de passar algo secretamente numa música ou num texto, não é isso? Vamos lá? É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita, é isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo, uma mente dissolvida, perdido seus esquecidos pensamentos, é isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol, é isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte, é isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz, despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal, é o seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça, e mesmo então, não há nenhum fim. E eu termino o programa deixando de fundo esta música. Bom, pessoal, essa linda música que o Eury ali é fã também é da banda de rock progressivo inglesa Camel. A música se chama Landscapes, é do álbum Nud de 1981. E o Camel é uma das bandas de rock progressivo que eu mais gosto, tenho tudo deles. E o guitarrista é o Andrew Leadman, muito bom. E havia um tecladista muito bom na década de 70 na banda, que era o Pete Bardens, e é uma banda assim espetacular. E o Andrew Letham é fã do David Gilmour do Pink Floyd e usa o estilo de guitarra muito parecido com o do Pink Floyd, e às vezes ele toca flauta, como vocês estão ouvindo aí de fundo. E essa música aí, gente, o Eury também, ele deixou ela gravada ali, falou: essa aqui é a trilha sonora do programa agora para qualquer texto, porque é emocionante. Eu gosto sempre de ler alguma coisa usando essa trilha. Ao longo dos anos, eu trouxe muitas trilhas aqui sonoras para ler textos, né? Depois, com o advento do YouTube, o YouTube não permite, ele corta. Mas aqui na rádio é possível, e no finalzinho assim ele deixa passar, né? Se botar uma música inteira assim, ele vai picotar o vídeo. Mas aqui a gente transformou na trilha sonora da viagem espiritual de ler algum texto, né? Eury, é o que temos para hoje, cara. Estamos aí já no horário. Eu acabei fechando os olhos aqui, a música foi, me perdi no tempo aqui, cara, na noção de tempo. Pessoal, espero estar passando coisas úteis e positivas para vocês. Filtrem tudo que eu falar. Só pego o que tiver de acordo com o bom senso, a consciência, o discernimento. E toca a bola do seu jeito sempre, ok? Um abraço.